sob a mediação dos Estados Unidos, reunidos e a Arábia Saudita, representantes da Rússia e da Ucrânia concordaram com o primeiro cessar-fogo por escrito desde que Vladimir Putin atacou o vizinho em fevereiro de 2022. A trégua passa a valer para o Mar Negro, fronteira da guerra que margeia áreas conflagradas e que vivia uma calma relativa. O arranjo foi anunciado pelos Estados Unidos e confirmado por Kiev e Moscou. Delegações dos rivais tiveram encontros separados nos últimos dias com os americanos na Arábia Saudita e os países divulgaram comunicados semelhantes sobre o acerto, mas com algumas diferenças importantes. E essas diferenças permanecem e estabelecem três pontos marcantes para a busca da paz definitiva entre Rússia e Ucrânia. Pontos que são levantados por Julia Brown, da BBC Brasil, em Londres.
O primeiro tem a ver com território. Depois de 3 anos de guerra, a Rússia controla hoje 20% da Ucrânia. Interromper os combates significaria, para Moscou, interromper avanços recentes importantes do seu exército no leste da Ucrânia. O exército de Putin também avançou fortemente na região russa de Kursk, que havia sido ocupada pela Ucrânia em 2024. Putin afirmou, depois de conversar com Trump e seu enviado, que concorda com a ideia de um cessar-fogo, mas não acatou os termos propostos e também impôs suas próprias pré-condições, que eu vou detalhar já já. Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky havia concordado com uma proposta americana de cessar-fogo pleno feita na Arábia Saudita. E recentemente disse que as conversas das últimas semanas com Trump haviam sido francas e positivas. Mas acatar isso pode significar, na prática, ter de abdicar de um princípio fundamental para o governo ucraniano desde o início da guerra, o de que não haveria trégua enquanto soldados russos ocupassem território reconhecido como ucraniano. O temor principal da Ucrânia é de que qualquer pausa na guerra sirva apenas para a Rússia acumular forças para um novo ataque, ainda mais forte. O que nos leva ao segundo ponto, a segurança de longo prazo da Ucrânia. Uma das principais demandas de Zelensky é de que os Estados Unidos deem algum tipo de garantia de que protegeriam a Ucrânia no caso de uma nova investida militar russa. Zelensky tentou, sem sucesso, incluir essas garantias nas negociações, ainda em curso, envolvendo a exploração americana das reservas minerais ucranianas. A relutância dos Estados Unidos em dar essa proteção foi inclusive um dos temas em discussão naquela explosiva reunião entre Trump e Zelensky na Casa Branca.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Essa reunião já entrou para a história como um dos acontecimentos mais surpreendentes no Salão Oval. Isso porque não é nada comum que líderes de países que em tese são aliados subam o tom dessa forma publicamente. E isso nos leva ao ponto 3 deste vídeo, as demonstrações de força de cada lado. Tanto Putin quanto Trump e Zelensky querem sair da mesa de negociação podendo se dizer vitoriosos. Começando por Putin, que depois de conversar com Donald Trump, lançou suas próprias pré-condições para aceitar um acordo. Ele exige que o Ocidente interrompa a ajuda militar e o compartilhamento de informações de inteligência com Kiev, algo que para os analistas seria praticamente uma garantia de derrota da Ucrânia na guerra, e algo com que Zelensky e o restante da Europa dificilmente concordarão. Dentro da Rússia, a longa conversa telefônica entre Putin e Trump foi vista como uma vitória diplomática para o lado de Moscou.
Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC News.
And the reason I think the Russians are pleased with how it went is that Putin and Trump spoke for 2 hours. At the end of it, Vladimir Putin managed to retain good relations with Donald Trump. The US-Russia reset is still on.
O motivo pela qual eu acho que os russos estão muito satisfeitos com o rumo da conversa é que Putin e Trump falaram durante 2 horas. E ao final, Putin conseguiu manter boas relações com Trump. O reinício das relações entre Estados Unidos e Rússia continua valendo. Os russos conseguiram convencer os americanos de que Moscou seriamente quer a paz. Mas ao mesmo tempo, Moscou não fez nenhuma grande concessão. E basicamente rejeitou a ideia de Trump de um cessar-fogo imediato e incondicional de 30 dias. E, além disso, Putin claramente, mais uma vez, lançou as condições da Rússia, de que o Ocidente precisa parar de fornecer a inteligência e as informações para a Ucrânia.
And instead, President Putin was very clear in laying out once again Russia's conditions, that the West must stop arming Ukraine, that the West must stop providing Ukraine with intelligence data.
Tem também os interesses de Trump em jogo. Lembrando que desde o começo da guerra, os Estados Unidos sob Joe Biden foram aliados incondicionais da Ucrânia, dando ajuda militar e financeira crucial para o país enfrentar a Rússia. Mas depois da posse de Trump, isso mudou completamente. O presidente tem se aproximado mais de Putin, que inclusive acenou com a possibilidade de uma colaboração entre Estados Unidos e Rússia em projetos de mineração. Enquanto isso, Trump tem cobrado a Ucrânia com muito mais dureza. E ele não só quer explorar as riquezas minerais ucranianas, em troca da ajuda militar concedida pelos Estados Unidos até agora, como anunciou também o interesse em tomar posse de usinas nucleares do país. O motivo seria garantir a segurança dessas usinas. Para concluir, Volodymyr Zelensky se viu forçado a pedir desculpas a Trump depois da tensa reunião na Casa Branca e tem adotado um tom mais conciliatório com Washington desde então. Mas ele tem a difícil tarefa de preservar o território e as riquezas da Ucrânia no meio dos interesses de duas superpotências. Zelensky tem também se voltado mais para a Europa em busca de apoio financeiro e militar.
E no que toca ao cessar-fogo, apesar de um aparente cumprimento dos seus dispositivos, no que toca a navegação no Mar Negro e a preservação de usinas elétricas, os dois países continuaram realizando ataques mútuos. Os russos lançaram, segundo Kiev, 117 drones contra o país, a maioria contra Kryvyi Rih, a terra natal do presidente Zelensky. Foram abatidos 58, segundo a Força Aérea. O presidente Zelensky disse que os ataques mostram que Vladimir Putin não quer a paz e pediu para que Donald Trump aplique mais sanções a Moscou, como forma de pressionar a implementação de um cessar-fogo mais amplo. A seguir, com o apoio de Trump, Putin volta à cena global.